ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025, está no ar no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib, hoje ao meu lado nos comentários, Brenda Balbi. Um programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Lembrando que você pode participar com a gente, mandando a sua mensagem aqui para o WhatsApp da Rádio Nacional 21 971 19 9966. Eu quero saber de você o seguinte, e aí, Palmeiras vai conseguir reverter o placar e vencer e eliminar a LDU hoje? Vem com a gente então. A gente começa com o melhor da rodada. E você que conferiu aqui na sua Rádio Nacional todos os capítulos da classificação épica do Flamengo para a grande final da Copa Libertadores da América, vai acompanhar agora também Rodrigo Ricardo trazendo para a gente quem foi o melhor da rodada. Boa noite para você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! O melhor da rodada foi a classificação do Flamengo para mais uma final da Libertadores. A quarta decisão nos últimos 7 anos da equipe carioca. No empate sem gols contra o Racing, num lotado El Cilindro, o time de Felipe Luiz mostrou garra e alma para superar a desvantagem de um jogador a menos, depois que o equatoriano Plata, aos 10 minutos do segundo tempo, foi infantil e deu um tapa nos genitais de Rojo. O time ficou acuado, precisou se desdobrar na marcação e contar com um argentino para sair da Argentina finalista da competição mais importante da América do Sul. Mais uma vez, brilhou o goleiro Rossi. Se nas quartas de final defendeu pênaltis contra o Estudiantes, desta vez, dentro do tempo regulamentar, Rossi defendeu cabeçadas, chute a queima-roupa e ainda fez uma leve cera para conter os ataques do time do técnico Gustavo Costas. Valeu muito ainda a vitória no Maracanã por 1-0 no jogo de ida, com um gol chorado e sofrido do colombiano Carrascal. A vantagem do placar mínimo, apesar de pequena, foi suficiente e fundamental para conquistar a vaga em busca de mais uma glória eterna. Agora, o Fla espera seu adversário, LDU ou Palmeiras. Os equatorianos parecem mais perto da vaga, mas não é impossível o Verdão reverter a desvantagem dentro do seu estádio. Uma final brasileira seria incrível, além de um tira-teima da final de 2021, quando os palmeirenses levaram um tri. Independente do rival que vier, dia 29 de novembro, no Monumental de Lima, o Fla, pelo elenco, pelo desempenho e pelo espírito de luta, já virou favorito para se tornar tetracampeão da América. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR. Estive com o RR ontem na transmissão, junto também com o Molinari. E o Rafa Monteiro vai trazer agora a repercussão dessa noite mágica para o Flamengo, também aqui no Mundo da Bola. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Com Plata expulso desde os 11 minutos do segundo tempo, o Flamengo segurou um empate de 0-0 com o Racing na Argentina e garantiu vaga para a final da Copa Libertadores da América. Logo após o jogo, o técnico Felipe Luiz falou sobre a quinta final do clube na competição continental.
Estamos extremamente felizes por alcançar mais uma final de Libertadores. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. Quinta final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. Eu também. O futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha quarta final. 3 como jogador e 1 como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Realmente, pessoas que desde que cheguei aqui, em 2019, o Flamengo tinha uma final. Uma final. Eu sozinho não fiz nada. Mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Hoje Foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido e que sabe jogar ante todas as circunstâncias contra qualquer adversário.
Com um jogador a menos, o goleiro Rossi brilhou e o treinador rubro-negro destacou o espírito coletivo do argentino.
Todo mundo sabe da qualidade do Rossi e não tenho nenhuma dúvida que ele pensa em conquistar o título e não ganhar o melhor jogador do torneio. É um jogador também, como eu falei, muito ambicioso, gosta de trabalhar, gosta de treinar, gosta de melhorar, evoluir, aprender e está num grande momento. E esperamos que ele siga assim.
Mesmo com as críticas após a derrota para o Fortaleza no último sábado pelo Brasileirão, Felipe Luiz diz que nunca deixou de acreditar no elenco que comanda.
Escutamos muitas coisas durante a semana, mas eu sempre acredito muito nos meus jogadores, eu acredito demais nesse grupo. E porque eu estava no meio deles, eu sei o quanto eles querem ser campeões. São jogadores que querem ganhar. Mas eu já falei também que não ganharemos sempre, não jogaremos bem sempre, mas são jogadores que são ambiciosos, eu noto no dia a dia, eu noto nos treinamentos, eu noto como eles se cobram. E muitas vezes o que as pessoas falam pode servir de motivação ou não. Eu procuro sempre fazer o time pensar de forma racional, separar a emoção de um jogo desse. O futebol não é guerra, o futebol não é uma guerra. Falaram que seria uma guerra aqui e eu só penso no Cruyff quando falo que futebol é uma guerra. Futebol é um esporte maravilhoso, que gera muitas emoções e dentro do campo passa o melhor, ganha o melhor. Cada um tem armas para poder tentar vencer o jogo, mas é na bola, e é quem é melhor na bola. E minha mensagem para os jogadores foi essa: para chegar na final tem que merecer. Tem que ser melhor que eles.
Faltando um mês para a final da Libertadores, Felipe Luiz diz que o período pode ser importante para recuperar jogadores lesionados.
Vocês já me conhecem bem, né? Mas a minha cabeça está o esporte. Sábado. Não, vocês. E nós perdemos pro Fortaleza. Temos que tentar continuar na luta com o Palmeiras. Temos um mês, né? Como você falou, até a final eu não sabia disso. Eu não gosto de olhar o calendário além de uma semana ou duas semanas, mas isso já me alegra porque pode ser que com um mês o Pedro possa estar de volta. Precisamos muito do nosso atacante, o retorno dele. Podemos recuperar jogadores que não estão no seu melhor momento até lá, mas foco total no Campeonato Brasileiro agora. Prioridade absoluta, o jogo do esporte. E só comemoro quando acaba. Enquanto isso, trabalho, trabalho, trabalho.
A final da Libertadores acontece em 29 de novembro em Lima, no Peru. O adversário do Flamengo saberemos logo mais na partida entre Palmeiras e LDU no Allianz Parque. A LDU venceu em casa por 3-0 no confronto de ida. Grande abraço!
Valeu, Rafa! Tô com Brenda Balbi, boa noite pra você. Brenda, uma noite tensa pro torcedor do Flamengo, mas que no fim, muito comemorado. O Flamengo é o finalista aí da Libertadores, esperando hoje quem chega entre Palmeiras e LDU. Uma classificação merecida pra equipe rubro-negra, né?
Fala, Lu, tudo bem? Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Era o que a gente tava falando ontem, né, Lu? De fato, a missão do Flamengo seria muito difícil. Foi muito difícil, mas incomparável, eu acho que foi a alegria do torcedor rubro-negro no final da partida, né? Que de fato ali o Flamengo se garante na final da Libertadores, a quinta de sua história, como o Felipe Luiz bem colocou, e muito merecido, de fato. Um Flamengo que tem um elenco muito forte, que soube sofrer principalmente. Eu acho que o Flamengo nessa Libertadores, o torcedor ficou muito mal acostumado, né? Pensando e achando que o Flamengo deve passar o carro em cima de todo mundo, e nessa edição da Libertadores a gente viu que não é bem assim que acontece, né? Que os outros times também são competitivos e conseguem ali nas suas estratégias tentar frear ali os avanços do time do Flamengo. Mas muito bem colocado dentro de campo, muito bem postado, a defesa do Flamengo foi espetacular na noite de ontem, com certeza ali eu acho que uma das maiores apresentações, né, do time do Flamengo defensivamente, e isso trouxe, né, o resultado positivo, muito positivo para o Flamengo, que apesar do empate já tinha ali a magrinha vantagem, né, que foi muito importante para essa equipe do Flamengo fora de casa. E é isso, Lu, soube sofrer e chega na final mais uma vez. e vai buscar o título. Isso é fato, né? Vai buscar o título independente de quem passar ali do duelo entre Palmeiras e LDU.
Pois é, vai ficar agora nessa expectativa para hoje, né? Porque, ainda falando de Libertadores, o Palmeiras vai pegar a LDU logo mais às 9h30, né? O jogo que decide, então, o segundo finalista da competição. Na ida, a equipe equatoriana fez 3-0 e o Verdão vai precisar ao menos igualar essa diferença de gols para levar a decisão para as penalidades. O atacante Vitor Roque destaca o clima antes da decisão.
Estou muito feliz, com certeza é muito importante para nós ter esse apoio de todos os funcionários do clube que estão aí atrás dos bastidores para nós estar jogando aí e muito feliz, agradecer cada um também, agradecer cada torcedor e esperamos fazer uma excelente partida e sair com a vitória.
Vitor Roque também garante que toda a equipe do Palmeiras está preparada para a partida de logo mais. O atacante também pede o apoio da torcida alviverde no Allianz Parque.
Trabalhamos com muita humildade e focado. Temos total certeza que vamos fazer um brilhante jogo. E se Deus quiser, sair com a vitória e com a classificação, que é o mais importante para nós. Vai ser vida ou morte. Vamos entrar para tentar a vitória a todo tempo, do primeiro ao último minuto. E vamos, estamos confiantes, contamos com o apoio da torcida também e se Deus quiser vai dar tudo certo.
E muito se fala em tom de brincadeira, né, nas redes sociais, que o técnico Abel Ferreira tem um pacto sobrenatural por conta de tantas vitórias e viradas conquistadas ao longo dos últimos anos. O treinador palmeirense falou sobre isso logo depois do jogo de ida em Quito, no Equador. Ele também fez questão de rechaçar essa ideia de pacto para conquistar vitórias e títulos.
Eu vivo do trabalho só e das boas energias, que é acreditar naquilo que faço. E sem reconhecer, como foi o caso de hoje, quando o adversário é melhor, dar os parabéns ao adversário que foi melhor que o Palmeiras, ponto. E 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. É só isso que eu tenho que dizer. O nosso adversário, em casa deles, fez-nos 3 golos. E eu acredito, não é pacto, eu acredito que é possível, em nossa casa, e basta olhar para os últimos resultados que nós tivemos em casa, que é possível fazer o mesmo número de golos ou mais. É nisso que eu acredito. E pacto, eu não tenho pacto com ninguém. Eu tenho pacto com o meu trabalho, com aquilo que eu acredito e sei. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar até o último segundo. E é isso que nós vamos fazer nesta eliminatória. Esta, infelizmente, foi a primeira derrota que nós temos nesta competição. Foi uma derrota dura, foi uma derrota pesada. Eu acredito, se há equipa que pode reverter um resultado como este, somos nós. É nisso que eu acredito, no meu trabalho, o pacto. Isso é para quem não trabalha, para quem é preguiçoso, é para quem acredita na sorte, é para quem acredita que se fizer essas mezinhas que as coisas acontecem. Não é nisso que eu acredito.
Tá aí, ó. Ele falou, Brenda, que nos últimos resultados, né, em casa, de fato, o Palmeiras fez 5-1 no Bragantino, 4-1 no Juventude, 3-0 no Vasco. Então, de fato, olhando os últimos resultados em casa do Palmeiras, tá tranquilo, não tem. O pacto é com o trabalho do Abel, realmente.
Cara, que entrevista sensacional, né? Que sonora maravilhosa. Mas é isso, Lu. O time do Palmeiras, de fato, é um time que consegue, que tem essa fama, né? De conseguir mentalmente se manter estruturado e buscar resultados realmente adversos, né? E aí quando a gente pega de fato esse retrospecto recente da equipe do Palmeiras no Allianz, de fato é um fator positivo, né? E que de fato traz esperança pro torcedor acreditar, né? Acreditar que é possível. E é possível mesmo, né? Claro que é um resultado duro, né? 3-0, você buscar 3-0 é difícil, mas eu acho que o time da LDU também fora de casa não é esse bicho de 7 cabeças e o Palmeiras tem essa capacidade de reconstrução, né? Então, é claro que dá pra fazer 3-0, mas uma coisa é você fazer 3-0 não tendo pressão nenhuma. Outra coisa é você conseguir fazer 3-0 ou mais, né? 3 gols, na verdade, ou mais, tendo o que fazer, né? Então, vamos ver se o Palmeiras realmente vai ter ali a cabeça no lugar, vai conseguir controlar as emoções dentro de campo para não ser atropelado, né, pela ansiedade, pelo nervosismo e acabar se embananando.
Pois é, a LDU vem aí com essa missão de tentar tirar o Palmeiras e conseguir a classificação, né, para a grande decisão da Copa Libertadores. Vai ser um jogaço hoje, então, 9h30 da noite. O torcedor rubro-negro vai ficar no sofazinho só esperando, né, ali tranquilão, né? Vendo o que acontece.
Depois que
hoje
o pior já passou.
Pra sofrer é a noite do palmeirense, né?
É isso.
Depois que o sofrimento passou, agora é rir da desgraça alheia, né? Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Começa nesta sexta-feira o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de Atletismo em Lima, no Peru. A equipe brasileira será representada por 62 atletas, 31 mulheres e 31 homens. 13 treinadores acompanham a equipe, além de profissionais das áreas de saúde e de comunicação. A competição vai até domingo, dia 2 de novembro. O Brasil conseguiu a sua melhor campanha em Campeonato Mundial de Taekwondo. O lutador Edival Pontes, conhecido como Netinho, conquistou a medalha de prata na categoria até 74 quilos. Ele perdeu a final para Maxwell Watene, das Ilhas Cook. O Brasil terminou a competição em terceiro lugar com 4 medalhas, 2 de ouro e 2 de prata. A Turquia ficou em primeiro e a Coreia do Sul em segundo lugar.
Logo depois de conquistar a medalha de prata no Mundial de Taekwondo em Wuxi, na China, Netinho Marques usou as redes sociais para agradecer o apoio da torcida brasileira.
Fala galera, Netinho Marques aqui, passando para agradecer todo o apoio da CBTKD. Mais uma vez aí nos consagramos vice-campeão mundial, estou muito feliz, muito obrigado mesmo de coração. O Brasil, uma campanha excepcional e está fazendo parte disso tudo, está sendo incrível para mim. E aí, essa medalha aqui, dedico para minha filha. E é isso, galera. Muito obrigado pela torcida. Valeu!
Tá aí, agora o Brasil segue na China para disputar o Grand Slam Challenge entre os dias 2 e 4 de novembro. Depois, o país entra na disputa da Copa do Mundo por equipes em novembro também. E falando de tênis, João Fonseca foi derrotado pelo russo Karen Khachanov. Está eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Paris por 2 sets a 1, parciais de 6-1, 3-6, 6-3. Com isso, João encerrou a sua temporada regular da ATP em 2025. Com um quadro de lombalgia, o brasileiro desistiu de disputar o ATP 250 de Atenas, que começa na próxima semana. Campeão do Next Gen ATP Finals de 2024, João Fonseca faturou ainda esse ano o Challenger 125 de Canberra, o Challenger 175 de Phoenix, o ATP 250 de Buenos Aires e, mais recentemente, o ATP 500 da Basileia. Aos 19 anos, João se tornou o 7º brasileiro a entrar no top 30 do mundo. Antes dele, estiveram na lista Marcos Rocevar, Luiz Mata, Fernando Meligeni, Thomas Koch, Thomas Bellucci e Gustavo Kirten. E chegou a hora do...
Copa delas.
Os principais clubes do país se concentram na reta final dos campeonatos estaduais. Vitória e Bahia se enfrentam às 15 horas desta sexta-feira no Barradão, no jogo de ida da final do Baianão Feminino. O jogo de volta, com o mando das meninas de aço, será realizado no dia 8 de novembro, ainda sem horário e local definidos. Já em Minas Gerais, o campeonato estadual feminino está nas semifinais e com os confrontos definidos. Os jogos de ida acontecem no dia 1º, no sábado, 11 horas, Itabirito e Cruzeiro, e às 3 da tarde, Atlético Mineiro e América Mineiro. Nos jogos de volta serão, então, no outro sábado, no dia 8 de novembro, os dois às 15 horas. Aqui no Rio de Janeiro, o Cariocão Feminino também está nas semifinais e com todos os confrontos definidos. Os jogos de ida acontecem no domingo, 10 da manhã, Vasco e Flamengo, e às 3 da tarde, Botafogo e Fluminense. A volta acontece no próximo sábado às 3 da tarde com um Flamengo e Vasco e Fluminense e Botafogo. O Paulistão Feminino também está na 11ª rodada. As 4 melhores equipes da primeira fase vão avançar para as quartas de final. E os jogos acontecem às 4 da tarde. Já começaram, né, dessa 11ª rodada. Na terça-feira tivemos a Ferroviária vencendo Realidade Jovem por 7-0. Amanhã, o Santos enfrenta o Taubaté às 7 da noite. Às 9 da noite, Palmeiras e Red Bull Bragantino. E no sábado, fechando a 11ª rodada, o clássico Corinthians e São Paulo às 11 horas da manhã. Paulistão também chegando aí na reta final dessa primeira fase, né, Brenda Balbi? E com o Corinthians vindo de título e nesse confronto com São Paulo, um confronto bem interessante, porque o São Paulo esse ano eliminou o Corinthians da Copa do Brasil, ganhou a Supercopa do Brasil, foi eliminado no Campeonato Brasileiro e aí no Paulistão o Corinthians tá com corpos de vantagem, né?
É isso, Lu. De fato, um confronto muito interessante entre essas duas equipes, né? São duas escolas ali, modelos de jogo bem diferentes. O São Paulo é um estilo de jogo um pouco mais conservador, né? O Corinthians é um estilo de jogo mais agressivo, né? Parte mais pra cima, tem ali a tendência de ficar um pouco mais com a bola, mas é exatamente isso que você falou. Venceu o Corinthians na Supercopa no início do ano. Foi eliminado na Copa do Brasil agora pelo Corinthians recentemente. Eliminou o Corinthians da Copa do Brasil, perdão, recentemente por 3-0. Então, assim, um confronto que vai se intensificando, né? Que vai aumentando ali as suas potências. Então, mais um duelo super interessante pra gente ficar de olho no Paulistão. É claro que ainda tá na fase de grupos, né? Mas sempre bom a gente ficar de olho aí para as próximas fases, já fazer ali um balanço, né, do que pode acontecer aí pela frente.
Muito bem, no jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu ontem o Ceará por 1-0 no Maracanã. E a partida, mais uma vez, foi marcada por erros de arbitragem. O lance que originou o gol de René, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou um toque de mão de Marlon, mas só que a bola não tinha batido na mão, bateu no braço do zagueiro. Após a partida, a bola não bateu, aliás, no braço do zagueiro, né? Ficou aquela dúvida, mas ao que tudo indica, foi no peito. Mas como foi falta, foi fora da área, não foi pênalti, não pôde ser chamado o VAR. E aí a falta foi marcada e o René marcou o gol. Após a partida, o técnico Léo Condé lamentou mais uma derrota do Vozão.
A gente não fez um bom jogo, né? No primeiro tempo a gente conseguiu até equilibrar forças com o Fluminense, natural, o Fluminense um pouco melhor, criou ali umas duas situações de gols, a gente teve uma possibilidade de encaixar uns dois contra-ataques ali, com o Vina achando passe no Galeano, mas no segundo tempo a gente talvez fez o pior segundo tempo aí nosso da competição, foi muito abaixo, a gente não conseguiu marcar, não conseguiu jogar, mérito, claro, também do Fluminense, mas de uma certa forma é algo que não é natural da nossa equipe. Chega no momento decisivo, a gente tem que se reestruturar, buscar força, se ajustar, temos dois jogos decisivos em sequência com o mando nosso e a gente tentar repetir, né, boas atuações que a gente já fez dentro dessa competição e essa equipe nossa tem capacidade de fazer. Então a gente não conseguiu se conectar nem na fase defensiva, muito menos na fase ofensiva. Então, realmente, a gente tem que melhorar bastante para essas partidas seguintes.
Já falando de Flusão, entrou no G6 do Campeonato Brasileiro com esse resultado. O lateral René falou sobre os objetivos da equipe das Laranjeiras na competição e também sobre os jogos das semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco.
Confesso que a gente não comentou muito sobre isso. A gente estava mirando o G6, né? A gente sabe que os nossos próximos eram Botafogo e Bahia. A gente sempre estava mirando os dois, claro que depois da derrota no Clássico Vasco encostou também. Mas a gente está sempre olhando para cima ali. O nosso alvo sempre foi em Bahia e Botafogo. E o próprio Mirassol, né? A gente sabe que eles estão ali na frente. Mas nenhum pensamento dos rivais. Claro que na Copa do Brasil a gente sabe que é um clássico local, é um jogo que é diferente, a torcida gosta de ganhar esses jogos, mas no Brasileirão a gente só mira quem está na nossa frente ali, independente de quem seja, se rival ou não, é mirar para que a gente possa passar e subir mais a torcida.
Tá, e o René, né, fez um belo gol ali de falta, agora o Fluminense ultrapassa o Botafogo, chega no G6 do Campeonato Brasileiro e tá nessa expectativa. A Copa do Brasil ainda falta um pouquinho, tá mirando a parte de cima ali da tabela. O Fluminense que obviamente quer a Libertadores, né, Brenda?
Com certeza, Luiz. De fato, né, um time que vem brigando aí, vem se consolidando. É claro que dá umas tropeçadas, mas é completamente natural. Poucos times nesse Campeonato Brasileiro conseguem, né, ter uma regularidade ali bem consolidada. Eu acho que tirando Palmeiras e Flamengo, quase nenhum, e Mirassol, né, quase nenhum time consegue manter ali conseguiu manter uma sequência mais estável, né? Mas é isso, a briga ainda tá muito em aberto. O Fluminense, que tá brigando pela Libertadores direto, não é nenhum absurdo falar que o Vasco também tá brigando aí para conseguir essa vaga direto para Libertadores. Então esse G6 vai ficar muito animado até o final do campeonato, porque tem muito time aí sonhando e buscando essa classificação para Libertadores de forma direta, Lu.
E a CBF divulgou ontem as datas e os horários das partidas aí das semifinais da Copa do Brasil. Jogos de ida acontecem dia 10 de dezembro, uma quarta-feira, às 9h30 da noite, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, em Belo Horizonte. Na quinta-feira, no dia 11 de dezembro, às 8h30 da noite, Fluminense e Vasco no Maracanã. Já os jogos de volta vão acontecer no fim de semana, dia 14 de dezembro, às 18h, Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena, e também no dia 14 de dezembro, que é domingo, às 8h30 da noite, o Fluminense pega o Vasco de novo no Maracanã. Esses duelos realmente muito esperados aí para o meio de dezembro, as semifinais da Copa do Brasil, com um clássico carioca, certeza de um carioca na final, Brenda.
Com certeza, Lu, isso é muito interessante, né? É muito legal também ver a força dos times cariocas em todas as competições, isso, né? A gente falando de Copa do Brasil, Sul-Americana, falando de Libertadores, é muito interessante ver esse não é domínio, né? Mas, de fato, os times cariocas se sobressaindo, né? Nessas fases finais, dessas competições importantes. É muito interessante. E esse duelo de Fluminense e Vasco, de fato, vai sair muita faísca. O jogo agora, durante o Campeonato Brasileiro, já foi um duelo muito interessante, né? O Vasco venceu por 2-0. Tinha ali um leve favoritismo. Mas, para a Copa do Brasil, acho que tá tudo em aberto. O Fluminense vai vir mordido aí, para quem sabe... ter uma revanche, né, podemos dizer assim, e o Vasco, mais do que nunca, querendo se consolidar na final da Copa do Brasil, um time que até há pouco tempo estava brigando ali para se distanciar da zona do rebaixamento, no segundo turno realmente consegue uma virada de chave impressionante. Então, com certeza, esse duelo de cariocas vai dar muito pano para a manga e serão dois jogos muito interessantes a gente acompanhar.
E dois jogos no Maraca. Você, torcedor, certamente vai estar lá lotando o estádio. O Red Bull Bragantino anunciou a contratação de Wagner Mancini. O treinador chega para substituir Fernando Seabra, demitido pelo Massa Bruta após a derrota por 3-0 para o Vasco no último fim de semana. Mancini elogiou a estrutura que encontrou no clube e todo o elenco da equipe.
Olha, a chegada foi muito boa, eu estou muito satisfeito com tudo aquilo que eu encontrei, não só pela estrutura, né, mas a estrutura também de pessoas, né, que estão aqui e que tornam o nosso dia a dia sempre muito melhor. O grupo de jogadores também me recebeu muito bem, eu estou feliz e muito confiante por isso, porque eu tenho visto aqui uma disposição muito grande, uma vontade muito grande de acertar. Então isso nos enche de motivação, de entusiasmo.
Wagner Mancini assinou contrato válido até o final desta temporada. O Red Bull Bragantino tem mais 8 partidas para se garantir nas competições internacionais e se livrar de qualquer rebaixamento, Brenda.
É, Lu, acho que assim, não briga para rebaixamento, acho que isso aí esquece, mas de fato tem aí um chãozinho para quem sabe percorrer aí essa trilha de conquistar essas competições internacionais.
Valeu, Brenda Balbi, bom demais estar com você. Valeu também, Luiz Ferreira, nosso Joca Sanz, e você que esteve ligado aqui no Mundo da Bola. A gente vai ficando por aqui, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você! Luciana Zocaibe.